Aleluia. Nós estamos ministrando a matéria Nossa Herança em Cristo. É a oitava matéria do curso Maturidade no Espírito. Essa é a quinta aula. E nós vamos compartilhar sobre cura divina. E queremos falar 10 ações porque a vontade de Deus é curar. Quantos dizem amém? Então, o fundamento do nosso relacionamento, da nossa fé, é o conhecimento da vontade de Deus. Tudo depende de saber a vontade de Deus. Quando você sabe a vontade de Deus, você tem fé. Mas quando você não sabe a vontade de Deus, como é que você tem fé? Entendeu? Então, qual que é o grande obstáculo para que as pessoas recebam mais milagres? Elas dizem o quê? Não sei se é a vontade de Deus. Você crê que Deus pode? Claro, Deus pode todas as coisas, mas você crê que Ele quer? Mas eu não sei, pode ser que seja bom para mim. Pode ser que Deus tenha preparado isso para eu poder crescer. Pode ser que eu tenha que aprender alguma lição com isso. Pode ser que eu tenha que ser aprimorado. Pode ser um karma. Entendeu? Então, a pessoa tem mil teorias enlouquecidas na cabeça. E aí, ela não consegue ter fé, porque ela não sabe qual é a vontade de Deus. Porque ela sabe que não adianta orar fora da vontade. Ela sabe disso. Não adianta orar para Deus fazer algo que Ele não quer fazer. Não vai funcionar. Não é verdade? Então, o segredo de tudo é conhecer a vontade. Então, quando nós temos convicção, clareza, que a vontade de Deus é curar, você vai orar sempre com ousadia. Pastor, mas nem sempre a cura acontece. Eu sei. Eu sei. Isso é algo que eu não sei te explicar, duvido que alguém saiba. Por quê? Porque envolve a história de cada um com Deus. Nós sabemos a história das pessoas com Deus. Elas dizem coisas para nós. Mas há coisas que só ela e Deus sabem. Então, não faça doutrina em cima de experiência. Baseie a sua vida em cima da palavra. Entenderam o que eu estou dizendo? Há muitas coisas que você não sabe a respeito daquela pessoa. Ela diz que creu, mas você não sabe se creu mesmo. Ela diz que creu, mas você não sabe nem se ela nasceu de novo. Ela diz muita coisa, não sabe onde é a realidade. É, mas você quer discutir com a minha experiência? Ok? Então eu não discuto experiência em ninguém. Por isso que eu não baseio a minha fé em experiências. Eu baseio a minha fé na palavra. A palavra de Deus é que importa. As experiências variam. Às vezes eu nem sei direito como explicá-las. Mas não tem problema, eu não tenho que explicá-las. Eu estou aqui para pregar a palavra e não a experiência. Também não tenho que responder tudo, nem você. Porque você não sabe da vida das pessoas. Eu só respondo aquilo que está na palavra. Quando dizem amém sobre isso. Então, muitas pessoas não recebem cura porque não sabem se é a vontade de Deus, não têm convicção. Mas a mesma Bíblia, ou a mesma cruz que te diz que seus pecados foram perdoados, também diz que pelas suas pisaduras você foi sarado. A Bíblia é a mesma, a cruz é a mesma. E é isso que importa, portanto. Se a Bíblia é a mesma e a cruz é a mesma, então você pode ter a mesma conclusão. Então, faz parte da nossa herança em Cristo, a cura para o nosso corpo. O que nos impede são crenças equivocadas. Porque crenças erradas vão produzir problemas, vão produzir comportamento errado, resultados errados. É verdade ou não é? Então, é preciso você renovar sua mente para crer em harmonia com o ensino do Evangelho. A vontade de Deus é que você viva uma vida saudável, uma vida harmoniosa, por dentro e por fora. Agora, o mundo que nós vivemos é um mundo caído. É um mundo cheio de maldições e de doenças. O mundo é assim. E vivendo neste mundo, nós estamos sujeitos a muitas coisas. Mas mesmo sujeito a elas, saiba disso. A vontade de Deus é que você seja protegido e seja suprido, se porventura em algum momento você tiver necessidade. Amém? Então, eu mencionei para você, mas eu sempre gosto de falar esse versículo, é o versículo que eu mais repito. Não é? Quando Jesus desce do sermão do monte, desce da montanha, tem um leproso embaixo, e o leproso chega para ele, se curva diante dele e ele diz, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E a resposta do Senhor para mim é a resposta que está repercutindo há 2000 anos. Não foi só para o leproso, foi para todas as gerações. Ele respondeu, eu quero. Eu quero. Se Senhor revelou a sua vontade. Eu quero. E ele disse isso profundamente compadecido. Ele não disse simplesmente, disse profundamente compadecido. Nós não temos noção do que um leproso sofria naquela época. Um leproso nunca mais podia cultuar a Deus. Um leproso era afastado da sua casa. Nunca mais podia abraçar sua esposa. Nunca mais podia pegar seus filhos no colo. Ele seria totalmente execrado, exilado, afastado, isolado. Nunca mais teria contato nenhum. Então ele era o pária dos párias. Ele era o lixo que sobrou. Ele era nada. Mas quando o Senhor olha para ele, o Senhor se compadece profundamente. O Senhor diz, é isso que eu quero. Eu quero que você seja limpo. Eu quero que você seja curado. E essa é a confiança que temos para com ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, presta atenção que não tem uma vírgula depois de alguma coisa. Porque se tivesse, ficava parecendo que ele ia dar se ele quisesse ou não. Entende o português? Se pedirmos alguma coisa, vírgula, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Fica parecendo assim, ele vai ouvir se ele quiser. Não, não é isso. É se pedirmos alguma coisa em linha com a sua vontade, em linha com a palavra, em linha com o seu propósito, você não precisa ter dúvida. Ele já fez. Ele já fez. Então, a grande questão é ter convicção de que essa é a vontade de Deus na sua palavra. E, nesse momento, é importante a gente avaliar as crenças erradas. Avaliar aquilo que nos intimida, aquilo que nos deixa constrangidos. Muitos irmãos, eles não gostam quando a gente fala das coisas do Espírito. Talvez porque a minha origem seja tradicional, eu acabo atraindo muitos irmãos de igrejas tradicionais. E é o que acontece, às vezes, em reuniões onde nós tratamos as coisas espirituais, o Espírito, né, coisas místicas, muitos deles não ficam, muitos deles vão embora. Quando vamos orar por essas coisas, muitos deles não participam, consideram como sendo algo secundário, consideram que o principal é apenas a palavra. Estão errados. Estão errados. O diabo lançou uma crença equivocada, uma teologia torta na mente deles. Eles estão sendo privados de coisas tremendas em Deus. Assim, provisão tremenda para você. Sabe, às vezes, essas pessoas têm ideia de que o pastor fica fazendo algum tipo de manipulação emocional quando ele fala do rio de Deus, do vento de Deus, do poder de Deus, quando ele fala que Deus está movendo. Então, eles ficam pensando que alguma coisa subjetiva, etérea, é imaginação, que o pastor está manipulando emocionalmente as pessoas. É mentira. O Espírito está movendo. Você perde se você rejeita isso. Você precisa de ter isso nesse momento. Você precisa ter esse equilíbrio na sua dieta. Entendeu? Você precisa do pão da palavra, precisa da água do Espírito. Sem a água do Espírito, a digestão não funciona bem. É preciso ter uma digestão apropriada da palavra. Amém, meus irmãos? 10 ações. Primeiro, o que é a vontade de Deus curar? Porque a cura demonstra o amor do Pai. Tudo que o Senhor fez foi para demonstrar o amor do Pai. E a vontade do Pai não mudou. A natureza do Pai não mudou. Se o Pai enviou Jesus para curar, e Jesus disse que ele não fazia nada que o Pai não viesse fazer, então significa que o Pai ainda hoje continua curando do mesmo jeito, porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. João 5,19, o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Então o Pai quis que ele curasse. O Filho não pode fazer por si mesmo. O Pai fez, porque tudo o que eles fizeram, o Filho também, semelhantemente, o faz. João 12,45, quem vem a mim, vem aquele que me enviou. Então, Deus permanece o mesmo. Lembra disso? Jesus só curou, nunca mandou doença para ninguém. Nunca. Nunca falou, vou mandar uma doença para te ensinar uma lição. Estou percebendo, Pedro, que você não está bem com a sua esposa, você vai ficar doente esses dias com o seu bem. Não fica triste não, Pedro. Eu quero o melhor para você. Nunca houve nada parecido com isso. O Senhor nunca ensinou lição moral usando doença e praga, maldição. O Senhor nunca fez isso. Ele não fez isso naquela época. Por que faria isso agora? Ele não fez isso quando andava aqui na carne. Por que faria isso agora habitando dentro de nós no Espírito? Isso é teologia torta. Isso é mentira do diabo. É preciso ensinar, falar, contar para os novos da fé.
Entende? Que a vontade dele permanece a mesma. Então, a intenção de Deus nunca é a destruição das pessoas. Você lembra da história de Tiago e João? Jesus chegou uma vez na cidade samaritana e eles não quiseram receber o Senhor. E Tiago e João falaram o que para Jesus? Mestre, quer que a gente peça para cair fogo do céu, para destruir esse pessoal? E o Senhor falou para ele: vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu não vim para destruir a alma dos homens. Se ele não veio naquela época para destruir, por que que ele viria agora? Se não era naquela época, não é hoje ainda. Porque permanece a mensagem a mesma do Evangelho. Então, ele não veio para destruir as almas. Ele veio para salvá-las, curá-las, libertá-las, não é? Levantá-las. Mas tem muita gente que vive com medo de Deus. Tem alguns que têm, inclusive, medo da ira de Deus, de Deus mandar uma doença na vida dele. Porque ele peca frequentemente, porque ele peca o mesmo pecado várias vezes, ele cai e levanta várias vezes. Por quê? Porque ele fala o que não deve, porque ele tem uma tendência a ser ressentido por tantas razões. Ele fica com medo, uma hora dessa praga me pega. É? Como se fosse essa a vontade do Senhor Jesus. Quem tem esse medo não entendeu ainda de que espírito ele é. A cura é proclamada em Êxodo 15:26. Eu sou o Senhor que te sara. Essa única frase afirma três coisas. Primeiro, ele é o Deus que sara. Segunda, ele cura você e ele cura hoje. Ele cura hoje. Porque esse é o nome dele. Segunda razão. A enfermidade é uma obra do diabo, não é obra de Deus. Está me entendendo? Você precisa de crer e ensinar, renovar sua mente. Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com? Então, os oprimidos eram do diabo. Não era de Deus. E ele próprio não oprimiu ninguém. Jamais. Então, a doença é do diabo. 1 João 3,8. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Ok? Então, o diabo é que oprime, o diabo é que traz doença. O Senhor veio para trazer vida. E vida em abundância. O Filho de Deus se manifestou para desfazer obras do maligno. E nós fomos chamados para isso. Você mesmo não cura ninguém. Está me entendendo? Eu mesmo, você, nós não temos nós mesmos poder para curar ninguém. Mas há um que habita em nós, há uma unção que está em nós, que tem esse poder. Pastor, eu não sei porque nem sempre acontece. Não fique questionando e querendo explicar tudo. Tem um irmão que é muito analítico, ele está o tempo inteiro analisando ele e as circunstâncias e o mundo ao redor. Apenas seja espontâneo, haja de acordo com a necessidade do momento. Entende? Faça como a ocasião pede. Se nasceu uma criança, faça festa. Passou no concurso vestibular, cante louvores. Mas se morreu alguém, chore. Mas se está doente, põe a mão para orar por ele. É tão simples. Quer dizer, faça o que a ocasião pede. Ah, pastor, mas eu não sei. Parece que eu oro com os enfermos, não acontece nada. Ok. Você pode conversar isso com o Espírito Santo depois, mas não pare de orar pelos enfermos. Não pare de abençoar quem precisa. Não pare de compartilhar a palavra com quem está perdido. Não pare de ser luz no meio das trevas. Continue sendo. Você vai ver a bênção de Deus se manifestando. Ontem eu estava orando, o Espírito veio tão muito forte sobre mim. Né? E tinha um versículo que eu não. À primeira vista, eu nem estava pensando nele. O Senhor falou muito comigo: lança o teu pão sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas, que depois você vai achá-lo. Eu orei esse versículo, eu falei esse versículo, por quê? Porque tudo que nós fazemos é lançando o pão sobre as águas. E depois você vai achar, miraculosamente, que o pão dissolve, o pão acaba. Mas a promessa de Deus é que você vai achar ele depois. É o dar e dar se usar. É o planta, você colhe. Entende? Ora, simplesmente ora. Ensina, simplesmente fale. Mesmo que você não está vendo, faça. Se embarcando, viu Jesus com uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. O Senhor compadeceu naquela época
o Senhor se compadece até hoje.
Terceiro, a cura, ela acontece por causa do sacrifício de Cristo, por causa da obra da cruz. Isaías 53:5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nem é que será, fomos. 1 Pedro 2:24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fossem sarados. Essa é a realidade da nova aliança. Nós cremos que o Senhor levou nossa maldição, levou nosso pecado, mas também cremos que ele levou a nossa doença, a nossa enfermidade. Amém? Então, o Senhor Jesus, ele foi enviado para morrer por você. Você crê nisso? Pode crer que ele foi enviado realmente para ser o Cordeiro de Deus. Ele veio para isso. E significa que ele veio, então, para morrer pelas nossas doenças. Quantos concordam com isso? Agora, se ele veio para tirar a doença, por que que agora ele mudou de ideia e passou a colocar a doença? Por que ele faria isso? É uma questão de lógica. Quer dizer, ele desceu da glória, se fez homem para levar as doenças. Mas agora ele mudou de ideia, agora ele quer pôr doença. Então, isso não existe. A missão é a mesma, o projeto é o mesmo, a obra é a mesma. Ok? Ele não pode ser incoerente. Se o Senhor Jesus morreu por você, quando você nem lembrava que ele existia, quando você era inimigo dele, por que que ele vai negar algo para você agora? Então, essa é a lógica de Romanos 8, não é? Aquele que não poupou o próprio filho, vai negar o que para você agora? Negar cura. Por que que ele ia negar cura? Por que que ele faria isso? Então, hoje de manhã, né, o pessoal lá de São Paulo, muito chateado, que perderam um filho, eu entendo e quero consolá-los, nem quero discutir com eles. Mas, nesse momento, a resposta deles é: eu continuo crendo no Senhor, mas eu não creio na sua mensagem. Então, veja bem, não é a minha mensagem. É a mensagem que deveriam se agarrar. É mais fácil condenar Deus e justificar o homem. Mas seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, diz a Bíblia. Então, mesmo aqueles que falam, que são, que sabem, que têm e que explicam, eles não são verdadeiros. Só é verdadeiro a palavra de Deus. E a palavra de Deus declara isso. Descanse nela. Se te rejeitarem por causa dela, rejeitado fique. Mas fique com a palavra. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Salmo 103. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas. Então você está vendo que as duas verdades são apresentadas juntas. Perdão e cura estão juntos. Por quê? Porque foram conquistadas na mesma cruz. Foi a mesma obra. Foi o mesmo sangue. Então, ele é colocado junto. Presta atenção. Se não for da vontade de Deus curar, então também não é a vontade dele perdoar. As duas coisas estão juntas. Mas os irmãos creem rápido que são perdoados. Mas está junto. Se não for a vontade dele curar alguns, então significa que não é a vontade dele perdoar alguns. Ou, no mínimo, perdoar alguns pecados específicos. Então, não vai ser a vontade dele curar algumas doenças específicas. Então, todo esse raciocínio não faz sentido. Se a vontade dele é perdoar, e perdoar a todos, e perdoar todo o pecado, então a vontade dele também é curar, curar a todos e curar de toda a enfermidade. Essa é a lógica. Essa é a verdade, esse é o princípio da palavra de Deus. Então, como escravos do pecado, nós éramos oprimidos por todo tipo de maldição. Mas nós vimos nas aulas anteriores, Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição no nosso lugar. Por que que ele faria maldição no nosso lugar, se não fosse realmente para remover a maldição?
Pastor, mas eu não entendo por que, que não remove de alguns. Não entendo por que, que alguns não são curados. Eu também não entendo por que, que alguns não são salvos. Eu também não entendo por que, que alguns não creem para serem perdoados. Eu não entendo também, mas é a verdade da vida. Nós pregamos para todos, mas nem todos são salvos, nem todos recebem. Nós ensinamos para todos, mas nem todos creem na verdade da cura. Mesmo dentro da igreja, nem todos creem. É preciso avançar. Por que, que eu oro tanto por revelação? Porque quanto mais revelação tiver, mais gente vai experimentar milagre. Mais renovação da mente, mais crença correta. Entende? Quanto menos revelação, menos mover de Deus. Porque tudo é resultado de crença. Se a crença é correta, as coisas acontecem. Quarto, a cura faz parte da salvação. Nós já falamos aqui, a palavra salvar, esforço, no original significa salvar, obviamente, libertar, proteger, curar, preservar, estar saudável e também tornar saudável. Essa é a palavra que é usada quase todas as vezes que alguém é curado no Novo Testamento. Não é todas as vezes, mas é quase todas as vezes. Quase 100% das vezes que alguém foi curado, a palavra foi sozo. Mas também todas as vezes que alguém é salvo da condenação do inferno, é sozo. Então, nunca foi a vontade de Deus separar salvação do inferno de cura de enfermidade. As coisas caminham juntas porque as doenças vêm do inferno. Ser salvo do inferno também é ser salvo da doença. Amém, irmãos? Essa é a vontade de Deus. Quinto, a cura comprova que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus disse que as curas que ele fazia atestavam da origem divina dele. Então, ele disse que as curas que ele fazia eram sinal de que ele era Filho de Deus, ou enviado. Siloé. Então, João 10:36. Então, daquele a que o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas porque declarei que sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou nele. Então, as obras eram a evidência final que tornava todos eles o quê? Indesculpáveis. As obras. Então, cura tem sim o seu lugar para provar a divindade de Cristo. Tem sim. Que Deus levante muitos operadores de sinais entre nós. Muitos operadores de sinais. Muita gente para fazer isso. Para que o nome dele seja glorificado. Sexto. A cura demonstra que Jesus Cristo vive, que não participou de uma religião morta, de uma doutrina vazia. João 14:12. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ok? Então, apenas argumentos teológicos, às vezes, não são suficientes. Tem gente que é tão simples de coração, tem gente que é tão humilde que ele vai receber. Basta você ter um argumento claro para ele, ele vai ouvir e vai receber. Mas tem gente que não vai. Tem gente que quer ver. Eu sei que você acha que eles querem ver, não merecem ver. Mas o Senhor é gracioso. O Senhor é gracioso. E todos vão ser indesculpáveis. E lá em Atos 3, verso 12, diz: por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em nome, em seu nome, é que ele está sendo curado perante vós. Ou seja, está sendo curado para provar que está vivo. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Amém? Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Sétimo, a cura é um sinal dos que creem.
É um sinal na vida da igreja. Ok? É um sinal na vida dos discípulos. Então, essa é a descrição que Deus faz de um crente ou de uma igreja bíblica. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quantos creem? Eu creio. A igreja crê. Então, esses sinais têm acontecido. Talvez eles não são na quantidade, na frequência que nós gostaríamos. Mas, à medida ou noutra, eles têm acontecido. Pelo menos eu te garanto que aqui tem acontecido. Em meu nome, expelirão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão as serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E o que mais? Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão. Então, a cura de enfermos é sinal de que a igreja é verdadeira mesmo. De que a igreja é de Deus mesmo. De que nós somos povo de Deus mesmo. Amém? Oi. A cura mostra que a nossa mensagem, que o Evangelho também é verdadeiro. Lucas 5:24. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Presta atenção, qual que é a autoridade que existe para perdoar pecados? É a autoridade do Evangelho. Se você creu na mensagem da cruz, seus pecados são perdoados. Então o Senhor diz, para que você saiba que é verdade, e que eu, de fato, perdoo pecados, também vou fazer o quê? Cura. A cura é a prova de que Ele pode perdoar. A cura é a prova de que a mensagem do Evangelho, da graça, é verdadeira. Então, nós precisamos de ter mais curas, sim. Precisamos, sim, de ter mais momentos para que a cura aconteça. Precisamos, sim, de deixar que espaço para que o Espírito opere entre nós, para que haja mais sinais, para que fique patente que a mensagem que nós pregamos é verdadeira. Amém? É óbvio, né? Não precisa nem dizer que a cura atrai as pessoas. As pessoas ouvem falar, elas vêm. Vêm para ver e vêm para receber. Atos 9:34. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no. Quem que viram? Todos os habitantes de Lida e Sarona viram Enéas. Todos os habitantes de Lida e Sarona. Isso significa que o testemunho se espalhou. Então isso é poderoso. João 6,2. Seguiam-o numerosa multidão. Então as multidões vinham a Jesus, você sabe? Enquanto o Senhor não tinha feito milagre, ninguém ia atrás dele. Quando começaram os milagres, ele não podia entrar nas cidades mais. Tinha que ficar do lado de fora, no deserto, na praia, porque não havia lugar para ele. Porque as curas fazem isso. Não. A cura glorifica a Deus. E para usar uma outra expressão, as curas produzem louvor e adoração genuíno diante de Deus. Não é? Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa. De que maneira? Glorificando a Deus. E todos que viram aquilo ficaram o quê? Atônitos. E davam o quê? Glória a Deus. Às vezes nós queremos ter um louvor que o povo é movido mais pelo barulho. Mas acredite em mim, quando é movido pelo poder, é diferente. É diferente. Ok? Então, existe uma alegria superior quando você vê o milagre. O milagre produz um júbilo indescritível. E por último, a cura edifica a fé das pessoas. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas. E a divulgar a notícia. Mas esse é um leproso que foi purificado. E como ele foi purificado, todo mundo tinha visto ele antes, agora ele é um novo homem, ele entrava em todo lugar para contar o que Jesus tinha feito. Por causa de um leproso, Jesus não podia entrar mais na cidade. Acabou, não tinha mais lugar para ele. Não tinha para onde ele ir, por causa de um, só um. Agora você imagina quantos leprosos que ele não purificou. Quantos doentes que ele não curou. E tudo isso, né? Produziu, mover de Deus. Então, ninguém deve discordar que a vontade de Deus é curar. Como eu disse, a gente não entende todas as coisas, a gente não entende todos os caminhos de Deus, e nós não conhecemos a vida das pessoas, acima de tudo. Então, não baseie a sua fé na experiência de alguém, ok? Baseie naquilo que a palavra de Deus diz. A perfeita vontade de Deus é a cura dos seus filhos. Vamos dizer amém. Glória a Deus. Amém. Vamos fazer o intervalo?